Ora bem, nós vamos retomar a nossa reunião. Eu peço o favor de apresentar os cumprimentos de despedida lá fora, se não se importa. Não existe aqui qualquer assunto relativo ao ponto número 2, que tem a ver com o Estatuto dos Deputados. E, por isso, vamos entrar já no resto da ordem de trabalhos. Tenho aqui uma solicitação do Sr. Deputado Bruno Dias para que o ponto 5 pudesse ser trocado, ou seja, antecipado, já para o primeiro ponto... Nem? Como? Não? Não, eu estou a dizer que tenho uma solicitação do Sr. Deputado Bruno Dias. Agora, a comissão é soberana. Não sei se existe oposição em relação a esta antecipação.
Oh, Sr. Presidente, é que eu já tenho uma reunião a decorrer e, portanto, sendo tendo eu que estar no ponto 3, confesso que não me daria nada jeito que se antecipasse qualquer outro ponto.
Pronto, então, não havendo consenso, eu dou desde já a palavra à Sra. Deputada Relatora Inês de Medeiros para apresentar o seu parecer sobre o projeto de lei 280/12 relativamente à designação e destituição do Conselho de Administração da RTP pela Assembleia da República. É um projeto de lei do Partido Socialista. Tem a palavra, por favor.
Sr. Presidente, tanto mais que o Bloco de Esquerda não está cá...
Eu peço desculpa, há um lapso aqui na convocatória, fui induzido em erro. O projeto de lei é do Bloco de Esquerda, para que não fiquem dúvidas.
Sr. Presidente, eu constato que o Bloco de Esquerda não está cá presente, mas não sei se pois, isto se tem algum impedimento.
Eu
posso apresentar.
A questão é, este projeto já está agendado, não é verdade? Não sei, estou a perguntar. Não está agendado. Então, se não está agendado, eventualmente, não sei se qual é a opinião dos grupos parlamentares.
Pois bem, é isso. Então, eu dou opinião sobre o projeto, portanto parece-me tanto mais relevante que o Bloco de Esquerda possa cá estar.
Muito bem. Então o problema do Sr. Deputado Bruno Dias vai ficar resolvido mais depressa do que se pensava. Este assunto transita para a próxima reunião e portanto, desde já, temos aqui um caso simples no ponto número 4, que é a atribuição de um relatório ao Partido Socialista sobre o projeto de lei 314/12, que altera a lei 30/2003, de 22 de agosto, garantindo o reembolso da contribuição para o audiovisual em caso de isenção. Pergunto se querem já indicar o relator ou se indicam posteriormente. Tem que carregar aí.
A senhora deputada Glória Araújo.
Muito bem, fica então nomeada a relatora a Sra. Deputada Glória Araújo. Sim, Sra. Deputada Inês Medeiros.
Só sobre o ponto anterior, eu verifiquei que há alguns erros no relatório, erros de gralhas.
Sim.
Portanto, se calhar, se for adiado, eu depois permitiria enviar uma versão sem gralhas.
Muito bem.
Mas na substância será o mesmo.
Junta-se o útil ao agradável ou à dupla utilidade deste postergar do relatório. Passamos então ao ponto número 5 e eu desde já dou a palavra ao Sr. Deputado João Portugal para o relatório final da petição 119/12 da primeira sessão legislativa, apresentado por José Filipe Malheiro Pinheiro Ferreira, que solicita à Assembleia que adote legislação adequada que obrigue os operadores de televisão por cabo a prestarem o serviço de TDT a todos os portugueses e utilizadores dos canais de televisão de sinal aberto. Sr. Deputado João Portugal tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, antes de mais, pedi desculpa por não ter podido apresentar este relatório na última reunião, mas vale tarde que nunca. Este relatório foi, peço desculpa, esta petição foi subscrita pelo cidadão José Filipe Malheiro Ferreira e deu entrada na Assembleia da República no dia 12 de abril de 2012, contendo apenas uma assinatura do próprio José Filipe Malheiro Ferreira e baixou à Comissão Parlamentar de Ética, Cidadania e Comunicação na sequência do despacho da Sra. Presidente da Assembleia da República. Na nota técnica desta petição, considerava-se que o texto e o objeto da mesma não eram ininteligíveis, devido à incompreensão de alguns conceitos utilizados pelo peticionário. No entanto, após o pedido de esclarecimento ao peticionário, foi tudo explicado e considerou-se que a devida petição era considerada inteligível. Da pesquisa efetuada à base de dados da iniciativa parlamentar e do processo legislativo, não se verificou a existência de qualquer petição conexa com esta matéria que hoje está aqui em análise. Tendo em conta o número de subscritores, não é obrigatória a audição do peticionário, a publicação da petição no Diário da Assembleia da República e a sua apreciação também não, conforme, obviamente, aquilo que é o nosso regimento. Muito rapidamente, esta petição pretende que os operadores de televisão por cabo sejam obrigados a prestar o serviço público veiculado através da televisão digital terrestre, sem que para isso obriguem os clientes a contratar serviços ou canais adicionais. Considera que a Anacom limita a prestação de um serviço de televisão de forma livre, não atribuindo licenças a operadores de televisão por cabo. Mais refere ainda que o acesso aos canais de televisão de sinal aberto é um direito de todos os portugueses, conforme dispõe a Constituição da República Portuguesa e as leis que regulam esta matéria, requerendo por isso que se torne obrigatório a prestação do serviço de IDT para operadores de televisão por cabo. Há também uma parte deste relatório que tem a opinião do relator, obviamente vou aqui dar um breve resumo sobre ela, embora não seja isto que é votado em comissão. De qualquer forma, a proposta apresentada pelo peticionário reflete as preocupações generalizadas, como já concretizada a implementação da televisão digital terrestre, cuja efetivação vem ainda hoje levantando problemas por todo o país, conforme inclusive um conjunto de relatórios, um conjunto de requerimentos e perguntas que bastantes deputados do Partido Socialista e de outros partidos têm entregue nesta casa. São frequentes os relatos de cidadãos que, por várias razões, informam do inacesso ao sinal digital, vendo-se assim impedidos de usufruir de um espaço público que lhes está constitucionalmente garantido e que constitui uma obrigação estatal. Quer aquelas chamadas zonas negras, que têm sido uma constante em todo o país, quer os sinais que não chegam em dias de tempestades ou de chuva, e em que as pessoas, se não tiverem uma televisão por cabo, vêm-se privadas de ter acesso aos quatro canais em sinal aberto, e como tal cabe à Anacom, enquanto autoridade que regula e supervisiona o setor das comunicações eletrónicas e postais em Portugal e que assume os direitos e obrigações atribuídos ao Estado nesta matéria, encontrar as soluções mais viáveis para garantir este acesso aos cidadãos. De facto, tem havido uma preocupação em ver a realidade das situações, mas muitas delas não são resolvidas ou ainda não estão resolvidas como se desejaria. Se é certo que os operadores de televisão por cabo não podem ser obrigados a disponibilizar gratuitamente os canais existentes na televisão digital terrestre, visto tratar-se de um serviço pago e alternativo ao serviço gratuito prestado atualmente através da TDT, a solução poderá passar pela aquisição deste serviço, de modo a suprir falhas que se vêm verificando em alguns pontos do país e cuja solução tarda em chegar. Não está aqui em causa de pôr em causa que a solução um dia chegará, mas, enquanto não se resolve, a própria Anacom poderá contratualizar para resolver os problemas nesses locais concretos onde não há TDT. Se efetivamente o reforço de sinal enquanto solução mais utilizada para usufruir estas falhas não resultar, esta medida poderia consubstanciar uma alternativa viável, sempre que precedido de um estudo de impacto económico e orçamental e de uma análise comparativa do custo-benefício que aferisse da sua execuibilidade. Neste caso concreto, eu não falo de pagar, obviamente, os preços nem as tabelas que estão para o cidadão comum. Obviamente, quem negocia valores com as operadoras em grande escala teria, obviamente, um valor diferente daqueles que são tabelados. Mas, obviamente, isto carecia sempre de um estudo para aferir da possibilidade e da sustentabilidade da Anacom poder salvaguardar estes interesses de vários e muitos que são aqueles cidadãos que não têm acesso à TDT. Quanto ao parecer, face ao exposto, a Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação é do seguinte parecer. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificado o peticionário e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9 da LDP. Devido ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, sendo, contudo, obrigatório a publicação no Diário da Assembleia da República. O presente relatório deve ser remetido à Sra. Presidente da Assembleia da República e, não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a presente petição ser arquivada com conhecimento ao peticionário, que, aliás, já solicitou formalmente a mim, enquanto relator, e, obviamente, aguardei que os próprios serviços se enviassem e não enviei enquanto ela não fosse aqui apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está o Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma pergunta para entendimento aqui da... Um aspecto da opinião do relator, só para compreender aqui o posicionamento do relator, tem a ver aqui com o penúltimo parágrafo. Eu não tenho a certeza, mas eu diria que onde se fala na penúltima linha da aquisição deste serviço, a solução poderá passar pela aquisição deste serviço. Eu presumo, ou interpretei, que seja aquisição por parte do Estado ou por parte da ANACOM, ou da ANACOM em nome do Estado, e não por parte de cada cidadão. Era só isso que eu queria confirmar. Muito bem. Se me dá licença, Sr. Presidente, queria só referir que este relatório tem o relatório e o trabalho de acompanhamento à petição que lhe deu origem, tem o mérito de clarificar uma matéria e uma petição que, à partida, corria o risco de não ser muito inteligível na sua matéria e no seu objeto. E eu confesso que a primeira leitura que fiz da petição e do relatório suscitaram-me algumas dúvidas sobre o que é que seria esta coisa do serviço de acesso à TDT por parte das operadoras de cabo. Clarificado que está esse objeto, e eu penso que é de saudar esse trabalho que o relator fez e, portanto, esse contacto com o peticionário, é uma daquelas situações em que é um peticionário, um único cidadão que apresenta a sua petição ao Parlamento, que coloca uma ideia e que coloca uma proposta ao legislador. Penso que esta questão não cabe à Comissão tratar aqui da opinião do relator, mas no que diz respeito ao parecer, poderia, quer dizer, até mesmo a título oficioso, poderia, não é preciso estar a mencionar nas conclusões, mas pode ser dado conhecimento disto à ANACOM. Até porque pode haver negociações futuras e licenças futuras que sejam eventualmente objeto de diálogo por parte da ANACOM com os operadores. No que diz respeito à TDT, a ANACOM já não é regulador, atua em nome do Estado com o seguimento das orientações dadas pelo Governo, portanto aqui já não tem esse papel de regulador independente, já segue as orientações do Governo, e nesse sentido estamos mesmo perante uma questão da opção política, e por isso esta é uma ideia que não devia ser descartada, digamos assim, por parte do Estado português, porque é paradoxal que sejamos eventualmente dos países da Europa com o maior número e com maior penetração de lares cabelados, como se costuma dizer, portanto, a quantidade de casas que têm fibra ótica e TV cabo e cabo coaxial e tudo mais a passar à porta, mas ou com a obrigatoriedade do acesso pago, e às vezes bem pago, ou então sem acesso nenhum e sem utilidade social plena dada a essa infraestrutura, e de facto, em alguns casos, poderia ser uma solução de reforço e de contingência para esses casos, e nesse sentido saudamos o relatório e tomamos boa nota do sentido desta proposta e desta ideia trazida pelo peticionário à Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito bem, antes de dar a palavra à sua deputada Carla Rodrigues, eu quero dizer desde já que como Presidente assumo desde já o compromisso, mesmo que não esteja, portanto, referido no relatório ou no parecer, tomo o compromisso de dar conhecimento à ANACOM deste parecer, portanto, deste relatório. Sr. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Gostaria de felicitar o Sr. Deputado João Portugal, relator deste parecer, pelo trabalho desenvolvido, não só na tentativa de descortinar o que era a intenção do peticionário, mas também no trabalho desenvolvido e também felicitá-lo pelo relatório apresentado. Eu percebo, e o nosso grupo parlamentar tem manifestado as iguais preocupações em relação ao, e ainda recentemente tivemos aqui uma audição com a senhora Presidente da ANACOM sobre este assunto e manifestamos as nossas preocupações com o facto de muitos cidadãos portugueses estarem privados do acesso aos quatro canais, mas eu faço esta solução que é aqui apresentada como uma possível solução, e já respondeu a uma questão que eu queria colocar, seria o Estado a pagar esse serviço e seria uma solução temporária, provisória, tanto quanto eu... Pois, até se resolver. Pois, a questão que eu coloco é isso, é se nós não estaremos aqui, de alguma forma, a desistir deste processo, da universalidade do processo da TDT, se não estaríamos a desistir daquilo que é a cobertura integral do território nacional, ao estarmos a ceder, no fundo, às operadoras, porque íamos dar-lhes aquilo que eles pretendem, que era mais assinantes, mais assinaturas ainda, que em condições especiais, como referiu. Ou seja, se muitas vezes falamos aqui neste paradoxo, de a mesma entidade, que é Portugal Telecom, que está encarregada de desenvolver todo este processo e de levar a televisão digital terrestre a todos os lares, tem interesses, uma vez que é uma das operadoras fornecedoras do serviço, se neste caso não estaríamos aqui perante o incentivo à Portugal Telecom de não desenvolver qualquer esforço para resolver, digo eu, estamos nós aqui a refletir, para desenvolver qualquer esforço para solucionar este problema, uma vez que era uma forma de vender mais, ainda que fosse o Estado a pagar, de vender mais serviços e de alargar ainda mais o seu leque de potenciais clientes. Portanto, isto é uma reflexão que eu faço, eu percebo que é urgente pôr todos os portugueses com acesso à televisão, mas eu reforço aqui este imperativo que é de a televisão gratuita em Portugal ser uma realidade, porque corremos o risco de adotar esta possibilidade de ser de facto o fim da televisão gratuita em Portugal, porque gratuita não para a população, mas alguém a teria que pagar, ou a população, ou o Estado. Portanto, isto levanta aqui uma série de outras questões que são suscitadas por este parecer e que efetivamente me parece que não viria resolver o problema. Esta solução poderia adiar a solução do problema e até inviabilizar a solução do problema, e isto que seria temporário, segundo o Sr. Deputado, tornar-se efetivamente uma solução permanente e as operadoras por cabo aplaudirem. Portanto, é esse o meu contributo para a discussão. Muito obrigada.
Não, é preciso nós termos também noção de que este relatório não tem uma consequência nem legislativa nem de outra forma. Este relatório, o destino do relatório é ser arquivado. Portanto, é ser arquivado. O que não impede que a discussão que ele suscita e até a ideia do peticionário pode ser agarrada ou pela ANACOM, ou pelo Governo, ou por qualquer iniciativa legislativa. Mas é uma ideia, portanto, que vai para arquivo, agora foi lançada. Mas, no entanto, eu também só gostaria de dizer que aqui no capítulo 2, no último parágrafo, fica também bem claro que os cidadãos não são obrigados a contratar os serviços e os canais ou canais adicionais das empresas de cabo. Não se ficam obrigadas. Isto é uma solução aonde não existe TDT e, enquanto não existir TDT, de obrigar as empresas de cabo a fornecer gratuitamente, se o quiserem, se o cliente assim o quiser, gratuito. É o que eu deduzo daqui, não é verdade? Portanto, não ficam obrigados a contratar. Para o cidadão. Mas pronto, eu agora, se me permitem, queria dar a palavra ao Sr. Deputado Raul de Almeida, que já tinha solicitado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado João Portugal pelo excelente relatório que fez em termos interpretativos e de clarificação daquilo que o peticionário apresentou a esta Casa. E dizer só, acerca desta discussão que é mais filosófica por o destino certo do relatório e das sugestões, mas dizer, obviamente, que o nosso papel aqui, enquanto deputados, é pressionar a ANACOM para todos os portugueses terem direito ao pacote de acesso gratuito da TDT em todo o território nacional, e não o providenciar, compreendendo de resto a emergência, a urgência das famílias e dos consumidores que estão sem televisão, mas que o encontrar de soluções avulsas e facilitistas para os operadores, portanto, como disse bem a Sra. Deputada Carla Rodrigues, só estimulariam a que a verdadeira solução e aquela que nós temos obrigação de pedir à ANACOM e através da ANACOM ao operador e de exigir estaria comprometida, porque uma solução intermédia estava encontrada as pessoas teriam acesso ao serviço de televisão e seria o primeiro passo para que não se resolvesse a questão de fundo que nós exigimos e que deve ter solução. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Bruno Dias pediu de novo a palavra. Sr. Deputado Relator falará.
Há um aspecto de correção, uma coisa, uma questão material na parte final que eu penso que o Sr. Deputado Relator melhor do que eu poderá equacionar, porque estávamos aqui a trocar impressões sobre a questão do artigo 26 e da questão da publicação, mas isso penso que o Sr. Deputado Relator melhor do que eu poderá colocar a questão da correção. Entre outras consequências de uma petição destas e do relatório, pelo menos na ata fica alguma coisa e eu gostava só de deixar claro que, do nosso ponto de vista, a situação da negociação por parte do Estado com a ANACOM em seu nome ou não, relativamente à obtenção de viabilizar soluções técnicas como esta, evidentemente não teria que ser, não poderia implicar, melhor dizendo, o favorecimento comercial das empresas que fossem concretizar esta solução técnica. E, nesse sentido, isto não poderia ser mercado garantido para pacotes mínimos de televisão, não é disso que estamos a falar, nem era multiplicar por não sei quantos milhões de pessoas o acesso a 4 ou 5 canais, que seria uma espécie de nova oferta comercial que não poderia ser, como infelizmente em alguns casos se verifica, a situação de a vantagem comparativa que é obtida pelas dificuldades. Isto é, aquilo que nós já temos falado como criar dificuldades e depois vender as soluções, que é o que muitas vezes acontece. Não é essa a perspectiva que nós temos ao ler esta ideia e este relatório. Queria só deixar isto claro, porque não é assim fácil. Ou senhores da ZON ou da MEO, digam lá quanto é que querem para pôr aí os 4 ou 5 canais para as pessoas terem acesso livre. Não, não poderia ser isso. É uma questão técnica e depois a questão de acesso pelos cidadãos teria que ser garantida, mas sem haver os favorecimentos que infelizmente tantas vezes acontecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Relator, então.
Sr. Presidente, só uma pequena correção. No parecer, no ponto 5, portanto, a linha B, há uma questão que é para retificar. Eu vou repetir, portanto, a linha B, que é, devido ao número de subscritores, não é obrigatória a apreciação da petição em plenário, nem a sua publicação no Diário da Assembleia da República. Estava colocado que era obrigatório a sua publicação, mas visto que é apenas, portanto, o peticionário é apenas um, de acordo com o nosso regimento, não é obrigatória a sua publicação em Diário da Assembleia da República, que me foi aqui alertado, e muito bem, pelo Sr. Deputado. Quanto à questão concreta, não vou, obviamente, alimentar muito mais esta discussão, porque, obviamente, foi apenas uma ideia que, tal como o Sr. Presidente disse, muito bem, será arquivada, mas, de qualquer forma, na discussão, se é que ela algum dia vai surgir, eu não parto do pressuposto de que tenha que a ANACOM pagar, não é? Se, de facto, é a EPT, e muito bem, como disse a Sra. Deputada, que é obrigada a garantir esta cobertura de TDT e visto a própria EPT também ter uma operadora, se a ANACOM contratualiza que é a custo zero, ou se é a 2 euros, ou a 3, ou a 5, ou a 10, isso já é uma questão que diz respeito à ANACOM e à própria Portugal Telecom. Agora, o objetivo deste relatório era salvaguardar que os clientes, ou que todos aqueles cidadãos que não têm acesso a TDT, não fiquem à espera muito mais meses, porque a garantia de que vamos ter TDT em todas as casas portuguesas no curto prazo é apenas uma promessa que não sabemos qual é o fim que tem, se é daqui a 2 meses, se é daqui a 2 anos, se é daqui a 5 anos, e o que é certo é que eu ainda há pouco tempo visitei por queixa de alguns fregueses de uma freguesia no Conselho da Figueira da Foz, mais propriamente nas localidades de Santa Bárbara e Alto do Forno, onde havia um conjunto de idosos que não tinham 100 euros para comprar o chamado prato, não é? Não sei o termo técnico se aquela parabólica se chama prato, se chama parabólica, não tinham 100 euros para ter acesso a de facto, ao sinal de satélite TDT. E, de facto, há muitos casos, certamente, destes no país. E nós não temos a garantia de que a TDT vai chegar à casa dos portugueses com a máxima brevidade. Importa aqui também salientar o seguinte, de facto, a resposta da ANACOM a estes casos tem sido rápida, mas a resposta dizendo que estão a estudar a situação, não é a rápida resposta de colocar a TDT em casa das pessoas. E, portanto, mesmo que isso possa vir a ter um custo para a ANACOM, mas não estou a dizer que que obrigatoriamente tenha que ter um custo, pode ser obviamente feito um contrato com a PT, a custo zero, até a PT regularizar aquilo com que se comprometeu. Mas até essa data, o que é certo, há cá, eu não sei se são milhares, mas certamente serão, há milhares de famílias que não têm TDT em casa. E se há aqueles que podem pagar uma assinatura às operadoras privadas, há também muitos que não podem. Eu próprio constatei, na minha visita que fiz com o Presidente da Junta, a muitas dessas casas, onde de facto havia pessoas que não tinham, pura e simplesmente, acesso a nenhum canal. E acho que era isto que nós, Parlamento, poderíamos alertar, não está na nossa competência, obviamente, decidir, mas parte da ANACOM, mas alertar para que se encontre uma solução. Eu não vejo outra solução que não esta, mas se surgir outra solução, poderá haver um entendimento entre a ANACOM, entre a PT, para salvaguardar isto. Eu também não sou da opinião que isto deve ser a solução definitiva, ou seja, nos casos onde há zonas negras de TDT, chamadas zonas negras, porque eu penso que essa... Zona sombra, exatamente, nos casos onde há zona sombra, que se resolva com uma assinatura com uma operadora privada. Não, de facto, isto era apenas uma solução de passagem até à resolução total do problema. Mas, de qualquer forma, também não vou estender muito mais, até porque o que nós votamos não é a minha opinião, o que votamos é o parecer único e simplesmente.
Mas eu tenho uma pena enorme de não saber árabe para poder desfrutar dos canais enormes que Marrocos chegam à minha casa através da TDT e não chegam os canais da TDT portuguesa. Bem, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Último... É verdade. Segundo, o último ponto, nós temos aqui seis atas, seis projetos de ata, pergunto se há alguma objeção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. São as atas número 68 até a 73. E pronto, damos então por encerrado. Sou deputado Adolfo Mesquita Nunes, por favor.
Tenho só um pedido, Sr. Presidente. Eu sou relator de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é o 275/12, que altera a estrutura da ERC. Eu sei que o Sr. Presidente já pediu à ERC o parecer que não chegou até ao momento. Eu já tenho pronto o parecer e acho um bocado caricato que, sendo o projeto de lei sobre a estrutura da ERC, que se discuta a iniciativa legislativa sem o parecer. Portanto, eu pedi que fizesse uma insistência. Eu já falei com o Bloco de Esquerda, como ainda não está agendado, ainda temos algum tempo, só para que, e também para justificar porque é que ainda não
apresentei. Muito bem, amanhã mesmo vamos insistir com a ERC para que supra essa falta. Está então terminada a nossa reunião. Muito boa noite a todos.